Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, de volta, trazendo informações para vocês. Só segura aqui um pouquinho que nós vamos falar de um assunto. Olha, me mandaram já isso no início da semana, meio desculpas a vocês, que muitas vezes as coisas vão se acumulando aqui, o tempo não nos permite trazer todos, a gente gostaria de prestigiar todo mundo. Que aconteceu no último final de semana, a Regata Maranhense de Velas 2025, onde foi homenageado aí o comandante Benedito Vasconcelos, conhecido como Betinho. Foram 20 barcos competindo, equipes de média de 4 velejadores a bordo em cada embarcação, 80 participantes na água competindo com diversas categorias, veteranos e iniciantes, além da torcida dos familiares e dos amigos ali naquela região da península, né? As imagens são belíssimas. Temos imagens aí? Dá para dar um retorno aqui para a gente? Tem o multicasco maior com 30 pés. Primeiro lugar foi Dona Ione. Em segundo lugar, o sonhador, conhecido como sonhador. Terceiro lugar, o Capitão Mariano. Capitão Mariano, multicasco até 30 pés. Primeiro lugar, Chicote. Depois o Glauber em segundo lugar, o Bar, Sérgio Marques em terceiro lugar, e quem mais? Tony Clay em terceiro lugar, não é? A segunda edição. São algumas informações importantes aí, então vocês estão vendo as pessoas homenageadas, as pessoas que participaram desse belíssimo espetáculo que acontece em São Luís, que precisa ser mais mostrado, precisa ser mais prestigiado. Dá para mostrar rapidamente também a imagem enviada aqui pelo Manuelzinho, que é o presidente ali da associação, do Conselho Comunitário do bairro São Raimundo, mostrando esse trecho aí da Avenida Metropolitana, Metropolitana.
Avenida Metropolitana, Humberto, depois, se eu for um parlamentar, eu vou tentar transformá-la em Avenida Manuelzinho,
porque aí gosta dessa avenida. Ele gosta dessa avenida. Esse é o novo trecho que está ali já ao lado da Expoema.
Isso. Na verdade,
do Parque Independência.
Já foi uma parte concluída, já foi inclusive entregue. Essa é a segunda parte, Humberto, que está para ser entregue.
Está já quase pronto. Isso. Você vê aí que já está com asfalto, já tem as marcações tudinho direitinho.
Nos próximos dias deve ser inaugurada já pelo governador do estado.
Pois é. Tem a fala, um pouquinho da fala do Manuelzinho, só rapidamente, o que ele está dizendo aí.
Estacionamento aqui do Parque Independência Espanhola, olha que está essa aqui, ó. Viu? A Avenida Metropolitana aí, ó. Certo? Correto? Lindo, né? Bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí vai ser aberto o muro bem aí. Onde vai começar aí, interligar a segunda etapa, a terceira etapa, viu? Correto? Olha aí, ó.
Vai seguindo para sair no retorno da Universidade Estadual do Maranhão, né? Grande obra de mobilidade urbana na região metropolitana de São Luís, e o Manezinho acompanhando, porque o bairro São Raimundo, dele é uma das mais beneficiadas esse trecho da avenida.
Segundo ele, é uma obra que seria um clamor da população por meio século.
Pois é, então, 50 anos de espera.
É por isso que ele valoriza bastante e sempre está ali para mostrar.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza, tudo bem com você? Como é que andam as coisas?
A anistia está avançando, bom dia, Adilson. Isso, Humberto, os corredores ontem do Congresso foram bastante movimentados, porque tem uma mudança substancial que não está agradando a oposição. É que o texto oferecido inicialmente, ele beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro com grandes vantagens. E o Centrão, toda a parte de oposição já sentou com também os líderes demais do Congresso e entenderam que não vai passar se for beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro diante dessa condenação que já foi martelo batido aqui no Congresso. Os deputados da oposição, do PL, já estão cabisbaixos, já deram entrevista, a gente já conversou com alguns aqui nos bastidores, eles já sabem que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado, tem essa medida aí de mais de 30 anos de prisão, então para eles não tem como reverter essa situação, porque é uma situação muito difícil envolvendo a
democracia do país. Nessa condição, Humberto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, consentou com os líderes e disse que para esse projeto da anistia passar, teria que mudar o texto. E ele se comprometeu, né, em plenário, já disse que ele mesmo vai construir esse texto para depois colocar em votação com o colegiado. Mas que já deixou bem claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro não participará deste benefício em grande escala. Então, só passaria a anistia se houvesse uma exclusão do nome do Bolsonaro com a questão do tempo, do prazo de prisão, e tudo isso vai afetar muito. É o que a oposição não quer. O PL e toda a liderança em nome do Sócio Cavalcante, eles acham que isso não merece ser desse jeito. Então está uma grande discussão, a confusão toda aqui está sendo envolvida com relação à questão da discussão entre a oposição e o governo. E o Lindbergh Farias já disse que é inconstitucional se eles colocarem essa votação a qualquer momento com esses benefícios que estão sendo tratados pela oposição. Inclusive, tem uma fala do Lindbergh Farias, e ele dizendo que é uma afronta à democracia, até porque entrou em campo ontem aqui o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que já esteve com o Bolsonaro também ontem, e percorreu todo o Congresso, muitas reuniões, e estão definindo que essa pauta deve ser para a próxima semana. Mas o Lindbergh Farias disse que isso já está descartado. Vamos ouvir um trecho? Tem aí a fala do Lindbergh Farias.
Olha, para mim tem uma movimentação do Tarcísio querer virar candidato do bolsonarismo. E é uma articulação de vários partidos. Não só do PP, do União Brasil, mas a gente já viu declarações do presidente do PSD, do Kassab também, sobre o tema anistia. Então tem gente que está se aproveitando. No momento que nós estamos tendo um julgamento importante como esse, tem gente querendo se aproveitar para tentar consolidar uma candidatura presidencial com essa troca. Uma votação de um projeto de anistia. Que eu digo a vocês aqui, pessoal, tenho certeza e convicção que é inconstitucional. Né? Então, mas é esse o movimento que está sendo feito.
Humberto, só reforçando, essa fala do Lindbergh Farias, líder do governo, é porque está se provocando a votação da anistia ainda na próxima semana, antes que termine o julgamento. E eles estão falando que precisa ser julgado primeiro o Bolsonaro, para depois votar a anistia. E aí está essa confusão, mas o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, disse que não vai ser agora não, que pretende mesmo ser depois, e vamos aguardar o que vai acontecer. Na verdade, está toda essa crise, porque eles pretendem logo usar alguns artifícios que beneficiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto já declarou que o ex-presidente Bolsonaro vai ser realmente registrado sua candidatura a presidente para que ele possa estar fazendo a tradicional transferência de votos, mesmo sabendo que ele está inelegível. Mas eles contam muito com o Nunes Marques, que será o novo presidente do TSE para as próximas eleições e que poderia decretar, tirar a inelegibilidade do Bolsonaro. E aí, já que ele estaria com a candidatura registrada, poderia ser uma reviravolta na política para as próximas eleições. Essas são as informações aqui direto de Brasília. A gente vai acompanhar na quinta-feira. Muita movimentação já abaixa por aqui. Os deputados começam a viajar. Eu fico por aqui. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Resumindo muito bem aí o que está acontecendo lá em Brasília. Nós estamos conversando também com um advogado constitucionalista, uma pessoa que possa esclarecer isso com mais propriedade, né, para os nossos teleouvintes, porque tem a questão também da lei de Alba Pereira, que ela não pode retroceder para beneficiar e nem para prejudicar. Quer dizer, aqueles que já foram, tenham sido condenados antes da lei entrar em vigor, poderão ou não ser beneficiados, né? E aí parece uma curiosidade da entrada do interesse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
A lei tem que ser para todos mesmo.
O Tarcísio de Freitas estaria tentando defender o presidente Bolsonaro ou queria ou está querendo ficar com o espólio político do presidente Jair Bolsonaro para a sua própria candidatura? Esse é o que é o grande questionamento na área política depois dessa ação dele, dessa movimentação dele, indo diretamente a Brasília defender a anistia.
O Tarcísio de Freitas, ele já declarou que ele é sim bolsonarista, inclusive daqueles eventos que teve ultimamente, ele esteve, entendeu? Inclusive colocou algumas falas, tentou interferir para que o Bolsonaro seja seja, não passe por esse processo de julgamento. Então, eu acredito que essa falácia, se é que vai vir, de que o Tarcísio de Freitas pode ser a terceira via, isso é totalmente mentirosa, porque o Tarcísio de Freitas é sim um dos membros do bolsonarismo no país.
Sim, sim. A pergunta é: Tarcísio de Freitas estaria defendendo Bolsonaro ou a sua própria candidatura?
Acredito que a própria candidatura. Tirar proveito da situação.
Nildo Costa, lá direto do lado do plenário da Câmara Federal em Brasília, ao vivo conosco. Bom dia, Nildo Costa.
Olá, bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia à nossa audiência do Central Manhã desta quinta-feira. Está até perdida no tempo de tanto...
Tem um intervalo...
Tem saído aqui hoje, é de madrugada, né?
Pois não, Nildo. Não, eu estava te interrompendo. Desculpe, eu sou deselegante.
Não. É que eu estava dizendo aqui que eu estava até perdendo no tempo. Se hoje é quinta, é sexta, que eu saí agora há pouco daqui, né? Fui a casa só...
quinta-feira.
Puxar um pouco e voltar para cá. Porque ontem foi corrida aqui, até a sessão foi até, hoje entrou pela madrugada, né, para votar o projeto de lei, Humberto Fernandes, que proíbe o desconto automático dos aposentados e pensionistas aqui na Câmara dos Deputados. O plenário aprovou o texto base do projeto de lei complementar o PLP 235 de 2019, né, que o Senado institui o sistema aí que proíbe esse sistema de cobrança para essa irregularidade que cometeu aí dos aposentados e pensionistas, né? O relator desse projeto foi o deputado Danilo Fortes, ele é do União Brasil, lá do Ceará, né? Que ele proíbe descontos dos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações, né? Os aposentados, eles podem até pagar, Humberto, desde que eles vão até o INSS, reconhece aquele desconto, faz o cadastro, porta, faz o reconhecimento facial, a impressão digital, quer dizer, todo um trâmite aí para poder autorizar a pagar aquela mensalidade que ele desejar a pagar. Um dos autores, porque esse projeto aprovado, esse projeto PLP, Humberto, foi, na verdade, um apensado de vários projetos. São mais de 40 projetos, né, que foram juntados, apensados, né, juntados, para melhor dizer, para aquelas pessoas que nos ouvem nas rádios, para poder aprovar aí uma proposta. Entre esses projetos estava um do Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que também foi incorporado aí a esse texto. Vamos ouvir Hildo Rocha falando sobre essa proposta agora aprovada, que segue para o Senado Federal.
Se o aposentado ou pensionista quiser contribuir para esse sindicato ou essa entidade, ele pode ir lá na agência do INSS e fazer o desbloqueio. Mas para fazer esse desbloqueio, ele tem que ir pessoalmente e tem que fazer todo um cadastro, ver se o cadastro que ele tem é o mesmo cadastro da aposentadoria dele e fazer o reconhecimento facial e a impressão digital. Vai fazer o reconhecimento facial e impressão digital para que outras pessoas não vão utilizar do dinheiro que é do aposentado e no lugar dele e transferir essa contribuição para entidades. Então, fecha o cerco contra esses ladrões do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então, eu fiquei muito feliz com a aprovação desse projeto, inclusive do meu projeto, porque eu sei que agora tem uma lei que vai blindar os aposentados e pensionistas de serem roubados nos seus aposentos das suas pensões.
Pois é, dentro dessa proposta aprovada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, nessa madrugada, no início dessa madrugada, Humberto, permite ter nada a ver com aqueles consignados, tá? Isso apenas para mensalidades de sindicatos, associações, né, essas entidades de classe. Consignados aí é um outro assunto. O que foi discutido ontem, que também aprovado, um destaque, é sobre o texto que passa a permitir desconto de prestações devidas a bancos pela antecipação do benefício previdenciário, operação na qual geralmente é cobrado por um deságio pelo valor adiantado. Atualmente, o INSS oferece ao beneficiário acesso à antecipação de R$ 150,00 de seu benefício, aposentadoria ou pensão, por meio do programa Meu INSS Vale Mais, no qual instituições financeiras habilitadas podem liberar o valor para despesas feitas com o cartão do programa. Então, esse texto aprovado ontem, ele passa a aumentar esse valor, que hoje é de 150, hoje a pessoa vai poder, com esse projeto aprovado, né, vai para o Senado, vamos ver como é que vai essa tramitação lá agora, aprovado aí pode ser até que antecipe o mês, né, antecipe o pagamento do mês, não dos demais, mas somente do mês ele pode antecipar, entendeu, para pagar algumas despesas que eventualmente ele pode ter feito, né, precisar pagar, e ele pode antecipar o seu benefício, Gilberto.
É, Nildo, as leis precisam ser apertadas mais um pouquinho, porque me parece, quando eu ouço essas notícias, assim, não era para ter isso há 100 anos atrás, por exemplo, proibir o cidadão ou algum tipo de entidade descontar direto da folha do pagamento da pessoa, do trabalhador, sem autorização dele, quer dizer, ter desconto automático, parece uma coisa assim que não era para acontecer há muitos anos. Uma outra coisa também que é criminosa e que acontece com muita frequência, principalmente entre os aposentados mais, assim, que não tiveram muita formação acadêmica, muita informação, é que aqueles empréstimos que são feitos, que vão no nome deles, que muitas vezes vai diminuindo no saldo final do que ele recebe no mês, que tem gente que recebe quantidades insignificantes, pequenas, mensalmente, porque já estão com acúmulo de descontos de créditos consignados, de uma série de outros empréstimos que são feitos na conta dele, que ele praticamente não recebe mais nada. Então é muita coisa que precisa ser consertada.
Você me permite, Humberto? Eu concordo com você plenamente. Eu concordo com você plenamente, Humberto, porque até porque realmente não é possível, né, que a pessoa pode chegar lá e dizer assim: já, é você que controla aqui o pagamento de Idenildo, então você vai liberar aí que eu vou descontar do Idenildo, né, R$ 1.000. Aí já vai lá e desconta sem me consultar, sem me perguntar se eu autorizo, sem nada. Isso é realmente um cúmulo, né?
É um cúmulo, né? Entendeu?
É um absurdo. Então já era para ter acontecido. Era desde a legislação passada, quando foi desmembrado, fica descoberto o país, já deveria. Olha, não, isso aqui não existe. A pessoa, para ter desconto, ele tem que vir aqui, assinar, reconhecer e pronto. Se não for, não tem como ele fazer isso. Aí, essa questão de consignado, tem que ter um limite, Humberto. Tem que ter alguma coisa também que... porque acontece que eu tenho isso dentro de casa, eu aqui, Nildo Costa, não dentro da minha casa aqui, né, mas na minha família aí no interior do Maranhão. Eu conheço um aí que eu fico brigando o tempo todo: não faça isso não, senhora, pelo amor de Deus, peça aqui, ou a gente dá um jeito e tal, mas não peça não. Rapaz, pede consignado para tudo, quer comprar isso, quer comprar consignado, e aí fica recebendo só aquela besteirinha do benefício. Tem que ter um limite, Humberto.
É, verdade, Nildo Costa. Muito obrigado, então, pelas informações, parabéns pelo seu trabalho. Amanhã ainda é sexta-feira.
Amanhã, Humberto, só rapidamente para fechar, como nós falamos ontem, aconteceu um evento aqui em Brasília, né, que foi o CLIA Brasil 2025, o sétimo fórum CLIA Brasil, né, que trata sobre a indústria de cruzeiro aqui no Brasil.
Repercutiu positivamente aqui.
Isso, fizemos uma matéria bacana e vou mandar daqui a pouquinho essa matéria com o secretário adjunto de turismo do Maranhão, o Juan Tavares, né, e nesse evento, que só para ter uma ideia, na temporada 2023 e 2024 foram injetados mais de R$ 5 bilhões na economia do Brasil, né, e o Maranhão está se destacando, se articulando, se preparando para esse grande mercado que injeta muito na economia. Humberto Fernandes.
Muito obrigado. Vamos direto, só para encerrar aqui o nosso programa, vamos chamar o Antônio Marques, que teve um movimento jovem de empreendedores na região de Balsas, foi isso, Jalber Pereira?
Foi a edição do DNA Empresarial lá em Balsas. Mas quem tem mais informações é o Antônio Marques.
Com o objetivo de transformar ideias em ação, aconteceu em Balsas a segunda edição do DNA Empresarial, um encontro que reuniu empresários e empreendedores em busca de fortalecer seus negócios com crescimento, inovação e estratégia. O evento promoveu uma imersão empresarial, trazendo gestões estratégica, marketing, jurídico preventivo e até terapia aplicada ao mundo dos negócios. Palestras, conexões e trocas de experiência marcaram o encontro, que destacou a importância do autoconhecimento, da visão empreendedora, da capacitação contínua com base para o conhecimento.
O DNA Empresarial é um evento novo e por isso traz muitas, muitas perguntas. Mas a importância do empresário estar conosco aqui nesse evento é exatamente o fato de que hoje o mercado ele muda, ele está em constante inovação e o empresário tem que estar cada dia mais atento sobre todos os passos, sobre todas as regras e, acima de tudo, sobre o marketing, que é, né, um pilar muito forte ali dentro do empresariado. Então, esses empresários que estão começando agora e os empresários que já têm um certo tempo de casa, eles, ao vir ao DNA Empresarial, eles encontram conexões, network e muitas respostas para aquelas perguntas que no íntimo deles, eles não conseguem obter. Então, o evento DNA Empresarial é muito importante nesse sentido, trazendo todo esse network, essas conexões e tudo que há de novidade nesse mundo.
Olha, hoje, quando você tem um jurídico preventivo, você evita conflitos. Isso daí é o principal motivo. Então, assim, se você entende a CLT e você usa a seu favor, você evita muitos problemas. E problemas que eu digo são problemas financeiros, porque quando você coloca o jurídico no meio, certamente já é um problema. Então, assim, o jurídico preventivo ele vem para isso, para trazer força para o empresariado.
Voltado tanto para quem já atua no mercado há anos, tanto para autônomos e novos empreendedores que sonham afirmar sua marca. E crescer o negócio exige, antes de tudo, crescer como pessoa. Mais do que palestra, o DNA Empresarial proporcionou network qualificado e uma cultura de evolução constante. Os participantes saíram com a certeza de que empreender é evoluir com um propósito, metas claras, visão estratégicas, sempre com foco no fortalecimento dos negócios.
Dentro do projeto DNA, a gente oferece soluções dentro de todos os segmentos. Tanto é que dentro desse projeto tem vários nichos, né? Então, assim, é um projeto bem mesclado. E dentro dessa questão de terapia empresarial, o nosso foco é saber quem contratar. Então, o que é a dificuldade? Muitas vezes, qual é a queixa? As pessoas não sabem quem contratar, porque contrata, passa pouco tempo, a pessoa sai. Então, não tem aquele perfil específico. Você perde tempo e perde dinheiro. E como empresário, são duas coisas que você não pode perder. Nem tempo e nem dinheiro.
Participar de eventos como esse, como o DNA Empresarial, ele é importante porque vai de encontro com a cultura do grupo Inovar Mais. Nós somos um grupo de soluções inovadoras para empresas, que vai desde a contabilidade tradicional até a terceirização de financeiros, processos de gestão da qualidade. Então, é importante que a gente sempre esteja nesses momentos, né, fazendo conexões, gerando network, para que a gente realmente consiga estar à frente, que é sempre o nosso objetivo.
Eu acho que conhecimento nunca é demais, a gente precisa cada dia inovar, buscar novos conhecimentos, para poder estar cada vez mais atraindo nossos clientes para as nossas empresas. Então é de fundamental importância que não somente os colaboradores, mas eu vejo aqui que os gestores estão vindo para se capacitarem, para buscar conhecimento e para aplicar em suas empresas. Parabéns ao grupo DNA, né, pela iniciativa. É importante realmente a gente cada vez mais profissionalizar a gestão.
A gente vem sempre em busca, principalmente desse network, porque assim, como aqui são vários segmentos, eu acho que é uma noite muito legal para a gente poder aprimorar e melhorar muito mais o nosso network, porque hoje, se a gente não fizer isso, o tempo nos leva a ficar sempre parados.
Chamando a atenção para pontos centrais, muito boa matéria aí do Antônio Marques. Só uma última notícia aqui, acaba de chegar aqui no e-mail da Central de Notícias Brasil, direto da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, é que o governo, através do Ministério da Pesca e Aquicultura e da Controladoria Geral da União, pediu uma investigação da Polícia Federal sobre a concessão de seguro-defeso do pescador artesanal em diversos municípios brasileiros. O pedido ocorre após apurações conduzidas pelos ministérios que constataram indícios de dois tipos de práticas criminosas. Entre um dos tipos, atravessadores estariam coagindo pescadores artesanais legítimos a repassarem a eles parte dos seus vencimentos. Em outros, atravessadores, em troca da remuneração, estariam conduzindo e orientando pessoas que não têm direito ao seguro defeso a obter benefício de forma irregular. É um assunto sério que merece atenção, especialmente aqui no estado do Maranhão. Vamos embora, amanhã nós estaremos de volta. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.